passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Mais de 200 mil estudantes no Brasil estão, neste momento, em um curso da chamada pós-graduação stricto sensu, ou seja, um mestrado ou um doutorado. No entanto, se engana quem pensa que a preocupação destes estudantes é unicamente o tema de pesquisa. Vários outros fatores desgastam psicologicamente estes alunos. Falta de tempo, de recursos financeiros e até mesmo sentimento de incapacidade frente aos desafios acadêmicos. E são questões como estas que serão apresentadas a partir de agora na reportagem especial Na Defesa, uma discussão sobre pós-graduação.
Alô?
Alô, Carlos?
Diga, Fabiana.
Passei, Carlos, passei.
Passou onde, Fabiana?
Consegui uma vaga no mestrado, depois de tanto estudo. Ai, tô tão feliz.
Parabéns, Fabiana. Agora se prepare. É hora de se dedicar à pesquisa.
Vou tirar de letra, meu amigo. Adoro pesquisar.
Fabiana entrará, a partir de agora, em um universo com mais de 200 mil estudantes, entre mestrandos e doutorandos. Os diversos cursos da chamada pós-graduação stricto sensu funcionam em universidades públicas e privadas. Para chegar até eles, os estudantes passam por processos seletivos que envolvem análise de currículo acadêmico, provas de línguas estrangeiras, prova escrita e entrevista. Mas se engana quem pensa que o grande desafio é entrar em um curso de mestrado e doutorado. Muitas dificuldades só chegam após a conquista da tão sonhada vaga. Nem mesmo a experiência prévia na iniciação científica, feita na graduação, prepara o estudante para os próximos passos, como nos aponta o médico e doutor em neurociência, Sérgio Arturo.
Você acaba, geralmente na iniciação científica, você acaba ajudando um trabalho de alguém. No mestrado e doutorado, é meio que você é o principal, né? Ator. E você tem a ajuda do seu orientador, mas basicamente é você mesmo.
A opinião de Sérgio é compartilhada pela professora Marina Legroski, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. Para Marina, que promove a tradução de textos que discutem as dificuldades psicológicas e materiais dos estudantes da pós-graduação, não existe preparação prévia para este novo momento acadêmico.
Eu não sei se alguém está preparado para pós, porque eu acho que a realidade da pós é muito diferente da realidade da graduação. Acho que a pesquisa hoje no país ela é muito pouco incentivada. A gente tem uma realidade muito, sei lá, de não incentivar a pesquisa mesmo. E portanto, na graduação tem se, né, primado cada vez mais por cursos mais técnicos ou tecnológicos, de não incentivar a pesquisa.
Francesca Stefan, psicóloga social e doutora recém-formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, destaca outro desafio presente logo no início do mestrado ou doutorado: a escolha do tema de pesquisa. Devido às limitações de recursos, muitos estudantes têm que adequar seus estudos a uma linha de pesquisa já existente. Para Francesca, isso gera uma ponta de frustração.
O que a gente observa é que, às vezes, essa escolha, né, do que estudar, nem sempre é uma escolha do próprio aluno, né? Às vezes, isso vai de acordo com as linhas de pesquisa dos coordenadores, dos orientadores, né? E isso acaba gerando, assim, tipo, como se fosse uma lacuna, né, entre o que a pessoa quer, né, gostaria, e o que, de fato, ela faz.
Marina Legroski diz ter sentido na pele os efeitos imediatos do ingresso na pós-graduação. O trabalho é muitas vezes solitário, extremamente pessoal. Isso, segundo a professora, acaba afetando a vida social dos estudantes e põe sobre eles uma pressão, pela expectativa construída por amigos e familiares.
Você vai perdendo um pouco o contato com as pessoas, porque o trabalho da pesquisa é muito solitário, você vai perdendo relações profissionais, relações pessoais, assim, então eu fui sentindo que era muito por ali mesmo aquilo que estava sendo dito, você vai se sentindo muito sozinho.
A professora de literatura do Instituto Federal Catarinense, Raquel Cardoso, lembra outra questão que aflige muitos pós-graduandos: a obtenção de bolsas. De acordo com a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, em 2016 foram disponibilizadas 100 mil bolsas para pós-graduandos. No entanto, são 220 mil estudantes. Como destaca Raquel, a concorrência é grande.
Eu fiz mestrado e doutorado graças ao que eu tenho um marido muito compreensivo e que me apoiou desde o princípio, né? Numa dureza tremenda, né? Porque a gente sempre foi muito batalhador, né? A gente sempre foi pobre, continua, né? Mas ele me apoiou, porque eu não consegui bolsa, né? Aí tem todos os trâmites, né, que existe dentro do quem coordena essas bolsas, né? E aí esse processo seletivo que tem para você conseguir uma bolsa. E eu brincava, né? Disputar da faca, né? Eu nunca consegui uma bolsa.
Após a entrada em um programa de pós-graduação, alguns itens têm que ser cumpridos para que seja conseguido o tão almejado diploma de mestre ou doutor. Um deles é o tempo para a conclusão do curso.
Alô?
Alô, Carlos?
Diga, Fabiana.
Carlos do céu, já passou um ano do mestrado e nada do meu projeto andar. Passa tão rápido.
Eu falei pra você que não era moleza.
Tô com 2 artigos pra entregar, um seminário pra apresentar, reunião com orientadora e ainda tem aniversário da minha mãe de 70 anos no domingo. O que que eu faço, Carlos? O que que eu faço?
Cada programa de mestrado ou doutorado possui regras específicas. Por isso, é sempre importante verificar o edital do processo seletivo do programa, bem como suas normas internas. Nesses documentos vão estar presentes, por exemplo, as obrigações do estudante, como o número de disciplinas a ser cursado, tamanho mínimo e máximo das dissertações e das teses e, principalmente, os prazos de entrega dos trabalhos. Na maioria dos casos, o mestrado é cursado em 2 anos e o doutorado em 4. Se a pesquisa não for bem delimitada, o tempo pode sempre jogar contra, como destaca o médico e doutor em neurociência Sérgio Arturo.
Eu acho que nesse caso do tempo é principalmente no caso do mestrado, porque 2 anos é muito pouco para você fazer uma pesquisa de verdade, assim. Geralmente no primeiro ano, o estudante de mestrado, ele paga as disciplinas, que são obrigatórias do programa, e aí ele acaba meio que tendo 1 ano só para fazer pesquisa, hein?
Raquel Cardoso, doutora e professora de literatura, aponta que o tempo é realmente um dos principais vilões da pós. A organização deste recurso é indispensável, na opinião da professora, já que nem todos são iluminados e conseguem escrever textos de forma expressa.
Porque, assim, você tem um tempo para poder defender, você tem uma série de coisas que você tem que cumprir, e nem sempre a gente tem essa habilidade que alguns, que eu até brincava com a minha orientadora, né? Que tem os iluminados, né? Que eles conseguem escrever 30, 40 páginas num dia. E eu, no meu caso, eu não sou iluminada, né? Eu sou uma pessoa muito comum, mas só muito determinada. Era um objetivo que eu tinha, mas eu não era essa iluminada. Então, essa pressão de ter que escrever, então passar a noite, né? Tentando escrever, reescrevendo, e aquilo nunca fica bom. E aí, no outro dia, você tem que continuar, porque você tem um prazo.
A própria Raquel presenciou um fato, ainda no mestrado, que a marcou profundamente. Uma amiga foi qualificar o seu trabalho, etapa que geralmente acontece no final do primeiro ano do mestrado ou no final do segundo ano do doutorado. A qualificação apresenta o andamento, até aquele momento, da pesquisa, embora o primeiro ano seja, no mestrado, aquele no qual as disciplinas são cursadas. A amiga de Raquel passou, então, por uma situação desagradável.
Sim, eu presenciei uma situação horrível de uma banca de... porque tem alguns programas que no meio você faz a qualificação, né? Não é todas as universidades, mas no caso da UFSC, a qualificação, essa minha colega foi para a qualificação, eu fui junto, que é uma coisa aberta, assim como a defesa, né? A pessoa que fazia parte da banca da qualificação simplesmente destruiu a minha colega. Ela saiu dali e falou, eu não faço mais mestrado.
Além do tempo, às vezes exíguo, outro fator pressiona os estudantes, a velocidade da informação. Novos métodos, técnicas e leituras surgem a cada dia. Acompanhar isso tudo é mais um desafio, como afirma o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, ex-reitor da Universidade de Brasília.
Não é vanguarda a universidade que não perceber a velocidade do avanço do conhecimento, fazendo com que essa velocidade, fazendo com que a imensa maioria dos doutorados cheguem à sua conclusão com informações já superadas, com teses que já estão ultrapassadas no dia da defesa. Essa é a realidade de hoje. A universidade, para ser vanguarda, vai ter que inventar uma forma de que o doutor é online ou não é doutor. De que o aluno da graduação tem que estar ele próprio também, o seu curso e conteúdo, em permanente transformação.
E é importante destacar que o tempo do mestrado não é restrito para as disciplinas e para a pesquisa. Eventos científicos, publicações em revistas, elaborações de artigos, são muitas as obrigações do pós-graduando, como aponta a psicóloga e doutora Francesca Stefan.
De número, né? Quer dizer, mais do que às vezes um artigo aprofundado, que eles querem que a gente faça vários, né? Quer dizer, um, dois, três por ano. E isso impacta também na qualidade, né? E é mais uma exigência que o aluno, né, é cobrado. Quer dizer, mais do que você se concentrar, por exemplo, na sua coleta de dados, né, no que você está encontrando de interessante, você também tem que pensar nessa produção.
Produção, pressão, tempo. Tudo isso acaba por prejudicar involuntariamente a saúde de muitos pós-graduandos.
Alô?
Alô, Carlos?
Diga, Fabiana.
Carlos, tô muito cansada. Eu não consegui pregar os olhos nessa noite.
Algum problema, minha amiga?
Sei o que é, falta de sono. Também tô com uma dor danada nas costas. Não consigo me concentrar nos textos do mestrado.
Fabiana, será que não é hora de procurar um médico?
De que jeito, Carlos? Tô sem tempo para escrever duas páginas da minha dissertação. Como é que eu vou achar tempo para sair de casa e procurar um médico?
A professora Raquel Cardoso estava pronta para a defesa. Texto concluído, apresentação revisada, até a roupa do grande dia já estava separada. Mas algo estava incomodando. Um dente.
E foi tão terrível essa questão do meu dente, que eu estava assim já na semana da defesa e eu quase perdi o dente. Eu tive que ir na véspera no dentista, porque eu estava quase com o dente perdido. Menino, eu nunca tive problema de dente, porque a minha família é uma família muito enjoada, sabe? Nunca tive cárie, porque sempre foi muito, né, não foi uma questão de descuido, foi uma questão mesmo, que eu adoeci, né, e eu não senti. Foi uma coisa muito louca isso, sabe?
A tensão vivida durante o doutorado quase fez Raquel perder um dente. Mas não são só as agruras físicas que atingem os estudantes acadêmicos. Marina Legroski, doutora em linguística, lembra que todo o processo acadêmico pode ser extremamente pesado.
E para mim era muito pesado e tal, e aquela coisa, você sente que é só com você que aquilo está acontecendo, né? Eu tinha sorte de ter amigos com os quais eu podia me abrir, e os meus amigos se sentiam assim também, então a gente trocava bastante. Mas eu sentia muito que era isso. Muitos amigos tinham a síndrome do impostor, né? Eu sentia que muitos amigos tinham esse sentimento de... Ah, não, eu não correspondo às expectativas, eu não nunca vou ser ninguém, eu nunca vou publicar, os meus professores são muito melhores do que eu.
Síndrome do impostor, termo citado por Marina, diz respeito a um sentimento presente em muitos pós-graduandos. A síndrome parece travar os estudantes, que vivem se comparando com outros alunos, professores e pesquisadores. As conquistas dos outros parecem inalcançáveis. Marina lembra que, muitas vezes, o trabalho não flui.
De pessoas que levaram muito mais tempo do que o que a CAPES recomenda, porque não conseguiam nem olhar para o trabalho mais, né, que sofriam muito com aquilo, que chegavam a, sabe, abandonar por um bom tempo aquilo, não conseguiam sentar na frente do computador e pesquisar, ou que era muito sofrido, tipo, chorava por muito tempo antes de voltar para o texto, ou que só conseguia fazer se o orientador estivesse junto. Então, sim, no meu círculo isso era comum mesmo.
O médico e pós-doutorando Sérgio Arturo destaca a importância de prestar atenção aos efeitos de toda esta pressão na saúde mental. um acúmulo de frustrações e desafios não cumpridos pode abrir caminho para um quadro depressivo.
Existe a doença geral, que é a depressão, mas os sintomas da depressão vão ser bem específicos dependendo da classe que a pessoa tiver, né? Uma depressão em uma mulher pós-menopausa é diferente de uma depressão num estudante de 20 e poucos anos que está no doutorado, por exemplo.
A opinião é compartilhada pelo senador e médico Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe.
É muitas vezes difícil você dar o diagnóstico, você ter a confirmação de que a causa é essa. É o trabalho, é a pesquisa, é o estudo, mas que é sentida, que é percebida por muita gente com toda certeza. Eu digo sempre que a maior doença de toda a humanidade não é o câncer, não é a doença cardiovascular, com toda certeza, a maior doença, especialmente nos momentos e nos dias atuais, é a depressão. Depressão e várias origens.
Um dos principais sintomas do estresse excessivo dos estudantes é o descontrole do sono. Levantamento divulgado pela Associação Nacional de Pós-Graduandos, feito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2013, aponta que metade dos alunos apresenta algum problema no sono. E não são só os estudantes de pós-graduação que enfrentam desafios. Os professores também têm muitas questões a serem enfrentadas. Este é um dos assuntos do próximo bloco da reportagem especial Na Defesa, uma discussão sobre pós-graduação.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.